Essa manhã é uma manhã missionária, é uma manhã muito especial, onde somos desafiados pelo Senhor a olharmos para fora das quatro paredes e entendermos um pouco daquilo que Deus está fazendo na vida missionária da nossa igreja, da nossa convenção. E pela manhã nós temos aqui a oportunidade muito especial de ouvir um pastor que tem estado com a sua esposa no campo já há 40 anos, 42 de ministério. Implantou igreja na Venezuela, na Costa Rica, nos Estados Unidos, em Portugal, e hoje tem trabalhado no cuidado integral de missionários. Tem abençoado a vida daqueles que agora estão na ponta da lança, na frente, no campo de batalha, levando a palavra do Senhor. Teve na nossa igreja já uns 2 anos atrás, e o testemunho dele é fantástico, e eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Eu gostaria de convidar pastor Calixto Patrício para vir aqui, e a gente vai orar por ele, pedir para que ele possa compartilhar com a gente aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está colocando para que a nossa igreja possa também se envolver. Pastor Calixto, que hoje está lá em Portugal, faz parte da nossa convenção, trabalhando com a Junta de Missões Mundiais, e nós gostaríamos que você pudesse ouvir com muita atenção e sentir a presença do Senhor e a direção do Senhor para a sua vida. Eu não sei o que é que ele tem contigo, mas hoje Deus vai falar. Então abre o teu coração, abre a tua mente, para que Deus fale através desse homem de Deus. Eu o conheci oficialmente quinta-feira, mas eu e a minha esposa Cássia já dissemos que estamos apaixonados por ele. É um cabra bom, é um cabra bom, como a gente fala lá no Nordeste. E a gente quer que Deus possa usá-lo hoje pela manhã. Você pode baixar a sua cabeça e fechar os olhos? Vamos orar por ele nesse momento. Pai, queremos mais uma vez te agradecer, porque tu continuas a falar aos nossos corações. Ó Deus, a tua palavra é tão clara, e ela nos dá um comando tão claro, do ir, do fazer discípulos, do amar as pessoas, do cuidar delas. E Senhor, nós queremos hoje pela manhã, não só participar de mais um culto, mais uma mensagem, mas sermos de uma forma clara, desafiados mais uma vez por tua palavra. Ó Deus, colocamos o pastor Calixto nas tuas mãos e pedimos a tua direção. Que tu fales através do teu servo e que através do seu testemunho, ó Deus, os acontecimentos do campo e da tua palavra, isso seja aquilo que o teu Espírito Santo precisa para nos moldar, nos transformar e nos enviar para o lugar onde tu queres. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor.
Graça e paz, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu sou o manezinho da ilha. Nasci em Florianópolis, 16 de abril de 51, domingo passado, completei pela graça de Deus 66 anos. Meu filho nasceu no mesmo dia, Samuel, 16 de abril, está com 35 anos. E a minha filha está com 39 anos. Temos 2 netos, a Natália com 10 aninhos, o Joshua 7, e eles moram em Oklahoma, nos Estados Unidos. A minha esposa, uma japonesa linda, Sueli Mieko Shirasawa. Eu gosto tanto de japonês, irmãos, que eu só compro carro japonês. É muito bom ter a experiência de ter uma família que sempre contou com a graça de Deus. Nós trabalhamos na Venezuela durante 17 anos, depois na Califórnia 1 ano e 9 meses, na Costa Rica 5 anos e meio, 1 ano na Flórida, 7 em Nova Jersey, e agora nos últimos 7 anos em Portugal, na terra do bacalhau. Estamos lá pela graça de Deus. Leia comigo um versículo da palavra no Salmo 126, versículo 6. Eu vou ler na versão atual e depois vou recitá-lo na versão antiga. Salmo 126, versículo 6. Diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E na versão antiga dizia assim: aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meu testemunho nesta manhã é um pouco diferente. Eu espero que ele abençoe o seu coração. Eu espero que ele abençoe o coração do marido, da esposa, dos pais, dos filhos. Vou contar rapidamente para vocês três histórias. Em 1977, Sueli e eu fomos enviados como missionários para a Venezuela. Eu estava com 26 anos e a Sueli com 23. Ao chegarmos no aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, eu tomei a mão da minha japonesa e fiz a Deus uma oração. Senhor, usa-nos neste país para alcançarmos milhares de venezuelanos para Cristo. E usa-nos para abençoarmos não somente a obra batista, mas todas as denominações na Venezuela. Eu costumo dizer que aquela foi uma oração no Espírito, uma oração profética, porque Deus ouviu aquele desejo do nosso coração. Foram 17 anos na Venezuela. Fundamos 10 igrejas durante 17 anos. Deixamos 17 filhos no ministério. Apoiamos missionários através da igreja que fundamos na Bolívia, Panamá, missionários das novas tribos na Colômbia, na Venezuela, no Brasil. Adotamos missionários na Turquia, na Holanda, na Índia. E fundamos, durante aqueles 17 anos, 8 igrejas novas. Mas vivia muito estressado entre chegadas e saídas. E um dia minha esposa me disse: Calixto, quando você chegar lá no Panamá, eu estava viajando de Caracas para Panamá, leia esta carta que eu te escrevi. E a carta dizia alguma coisa mais ou menos assim: Calixto, eu quero que você saiba que eu sou uma mulher muito infeliz ao seu lado. Nos últimos tempos, você se tornou um homem insuportável. Você é grosso. Você é agressivo. E eu não suporto mais. Por favor, quando você voltar desta viagem, não volte me pedindo perdão. Eu estou cansada dos seus pedidos de perdão sem arrependimento. Eu voltei para casa, quietinho, guardei aquela carta. E eu li aquela carta durante 8 meses, todos os dias, pedindo a Deus que o Senhor tocasse o meu coração. Depois de 8 meses, ela foi tirar um dinheiro da minha carteira e achou a cartinha dela. E veio com a cartinha e disse: o que é isso? Por que você guarda essa carta até hoje? Eu disse: Sueli, no dia que você me entregou essa carta, que eu li no voo de Caracas para Panamá, eu quase tive um infarto no avião, porque levei um susto muito grande. E desde então eu oro ao Senhor todos os dias e peço a Deus que o Senhor transforme a minha maneira de ser. E durante estes 8 meses, Sueli, o Espírito Santo me revelou que eu sou uma cópia do meu pai. Os irmãos sabem que muitas vezes, sem querer, os filhos reproduzem o padrão de conduta do pai ou da mãe. E eu disse para ela: você tem notado alguma diferença em mim nestes últimos 8 meses? E ela disse: sim, você está bem diferente. Você acha que eu já posso te pedir perdão? Sim. Então veio aquele beijo, aquele abraço gostoso, e o resto está censurado, não posso falar. Deus abençoou e o Senhor restaurou o meu casamento. Agora eu vou deixar os homens em problema. O Senhor tocou o meu coração de tal maneira que eu decidi levar o café da cama para minha esposa todos os dias na cama. Faz 23 anos que eu levo a bandeja do café na cama. E cada manhã um sorriso novo, uma alegria nova. Estamos casados agora há 42 anos. Mas naqueles anos de estresse, roda viva, frenesi, houve outra pessoa que ficou ferida com as minhas palavras e atitudes. Foi a minha filha. Alguns anos depois, estávamos na Costa Rica. E a minha filha ia estudar nos Estados Unidos. Deus nos abençoou com uma bolsa de uma universidade batista. E 2, 3 horas antes de ir para o aeroporto, o Espírito Santo falou ao meu coração: não deixe a sua filha ir embora sem primeiro pedir perdão para ela por aqueles anos que você a agrediu verbalmente, emocionalmente. Levei até o nosso quarto e disse: Daniele, papai quer pedir para você não levar uma mala para a universidade. Que mala, papai? A mala da amargura, da mágoa, do ressentimento. E comecei a lembrar os episódios onde eu tinha consciência que eu a havia machucado. E ela começa a chorar. Eu disse: Daniele, você pode perdoar o papai? E a minha filha pulou da nossa cama nos meus braços e disse: sim, papai, eu te perdoo. Talvez seu filho, sua filha, está esperando que um dia você faça isso. Você possa perguntar alguma coisa que o papai ou a mamãe tenha dito, feito ou deixado de fazer que machucou o seu coração. Faça isso. É maravilhoso o poder da restauração. A terceira história, que eu tenho que ser muito breve por causa do tempo deste primeiro culto, tem que ver com o nosso filho. Depois de 17 anos na Venezuela, Sueli foi diagnosticada de lúpus. E por causa daquele estresse do missionário na Venezuela, do ministério na Venezuela, Deus abriu uma porta com a Junta de Missões Mundiais e nós fomos trabalhar em São Francisco, na Califórnia. Meu filho tinha então 12 anos, Daniele estava com 16. Mas nós tínhamos que conseguir o visto de residência nos Estados Unidos, o green card, para que uma parte do sustento viesse da Convenção Batista do Sul e uma parte da Junta de Missões Mundiais. Depois de 1 ano e 3 meses, esse visto não chegou. E a Junta nos deu um sinal de alerta. Se completar mais 6 meses e o seu visto não chegar, nós vamos tirar você dos Estados Unidos. E o meu filho, durante esse tempo na Califórnia, jogando basquete na escola, 12, 13, 14 anos. Vocês sabem que nos Estados Unidos as escolas valorizam muito as habilidades desportivas das crianças. E ele tornou-se um atleta lá na escola dele. Todo mundo conhecia, Samuel, o venezuelano, bom de basquete. Quando eu fui dar a notícia para o Samuel de que o nosso tempo na América tinha acabado, que a gente ia sair para Costa Rica. Costa Rica é um país na América Central, entre Panamá e Nicarágua. Um país que não tem nada a ver com basquete, somente com futebol. Meu filho chorava durante vários dias, dizendo: papai, por favor, não me tirem daqui. Mas a gente sentiu que não podia deixar um filho de 14 anos para trás. Fomos para Costa Rica. Desde o dia que meu filho pisou os pés na Costa Rica, Satanás plantou uma raiz de amargura no seu coração. Ele deixou de ser aquele filho querido, mudou o seu aspecto, semblante. E aqueles primeiros anos na Costa Rica foram muito difíceis no relacionamento com Samuel. Quando ele fez 18 anos, lembre-se que eu e ele fazemos aniversário dia 16 de abril. Fui dar um abraço no filho e digo: filho, papai quer te dar parabéns, hoje você faz 18 anos. E ele disse: o papai sabe o que isso significa, não sabe? Que a partir de hoje, pai, eu sou de maior idade. E nunca mais papai vai me obrigar a pisar os pés numa igreja. Eu não quero mais saber de Deus na minha vida. Deus e o Senhor estragaram a minha vida, tirando-me da Califórnia. E a coisa foi de Guatemala para Guate pior. Vieram as drogas, entrou no mundo das tatuagens. E um dia lá num programa de televisão, programa sobre tatuagem, alguém liga para a Sueli e diz: Sueli, liga a televisão no canal tal, Samuel vai estar num programa agora sobre um painel sobre tatuagem. E o diretor, muito esperto, diz: Samuel, você é filho de um pastor. Eu tenho aqui o telefone da sua casa. Vou ligar para ver se a dona Sueli atende a gente. E pega o telefone e diz: Dona Sueli, como é que a senhora se sente tendo um filho com 20 anos todo tatuado? Como a senhora se sente, dona Sueli? E a Sueli disse: Olha, eu quero dizer para o senhor que quando meu filho nasceu, eu e meu esposo consagramos para Deus. Samuel não nos pertence. Samuel pertence a Deus. E a segunda coisa que nós queremos que o senhor saiba é que nenhuma destas tatuagens diminuiu em um milímetro o nosso amor por ele. Nós amamos o Samuel da mesma maneira. E aquilo marcou muito o coração do meu filho. Mas eu, fundando uma nova igreja na Costa Rica, tendo que estar no púlpito todos os domingos, era muito difícil pregar com um filho extraviado. E a minha esposa olha para mim e diz: Você sabe por que é que você está mal, não sabe? Você está mal porque você não conseguiu entregar o seu filho para Deus. Entregue o seu filho para Deus. Dias depois, entro numa livraria batista e vejo lá, La Familia del Cristiano. Peguei o livrinho, abro o livro e diz assim: Se você é um pai evangélico e você ensinou seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor, e eles, tornando-se jovens, se afastaram dos caminhos de Deus, meu irmão, talvez você esteja lutando com a culpa, e você se pergunta: Senhor, onde foi que eu falhei? Se este for o seu caso, meu irmão, preciso lhe lembrar uma coisa: no mundo só existe um Pai perfeito, que é Deus. Mas no Jardim do Éden, ele perdeu os seus dois primeiros filhos. Deus confortou o meu coração, mas as coisas com Samuel iam mal. Um dia, Sueli, orando, decidiu, me disse: Calisto, nós precisamos levar o Samuel de volta para a Califórnia. Então, decidimos deixar a Junta de Missões Mundiais, 25 anos de carreira, deixar a igreja que havíamos fundado na Costa Rica. E vou dar a notícia para o Samuel: Papai, mamãe, decidimos voltar para a América. Nós vamos pedir a Deus que o Senhor abra uma porta para voltarmos para os Estados Unidos, para você poder voltar para a Califórnia. Ele me abraça e disse: Ah, papai, essa foi a notícia mais maravilhosa que eu recebi até hoje. Pai, a partir de hoje, não durma até as 10h30 da noite. Eu vou voltar agora para casa, todas as noites, às 10h30. Quero entrar lá no quarto e orar com o papai e com a mamãe, para Deus abrir essa porta, para eu voltar para os Estados Unidos. E Deus é tão bom, irmãos, tão maravilhoso. Recebi um convite para ser o secretário executivo da AIBAN, Associação das Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. E o consulado americano em San José, Costa Rica, nos concedeu um visto de 5 anos para mim, para Sueli, para o Samuel. Voltamos para os Estados Unidos em 2002. No dia seguinte, Samuel viajou para a Califórnia. E nós ouvíamos as notícias de um casal. Ele morava na casa de uns irmãos da Igreja de São Francisco, trabalhava na pizzaria com eles. E eles sempre diziam: Pastor Calisto, a coisa com Samuel aqui está feia. Ele tem uns companheiros que estão no mundo das drogas. Passado um ano, eu recebi um convite para sair da Flórida e ir pastorear uma igreja lá em Nova Jersey. Vou falar para o meu filho: papai recebeu um convite para pastorear uma igreja em Nova Jersey. E ele disse: papai, que legal, eu gostaria muito de morar aí, porque eu tenho um sonho de conhecer Manhattan. Posso morar com vocês? Nós o recebemos com alegria, com festa, como filho, como pai da parábola do filho pródigo recebeu o seu filho, nós recebemos o nosso filho. Fomos para Nova Jersey. Samuel começou a congregar-se de novo. Pela graça de Deus, deixou todos os seus vícios. Achou uma menina na igreja, começou a namorar. E nas sextas-feiras ele trabalhava fazendo entrega de produtos farmacêuticos. Sexta-feira, a partir das 4, não tinha mais chamada, só na segunda-feira de manhã. Meu filho pediu à igreja para comprar uma cesta de basquete, colocou lá no estacionamento da igreja, começou a trabalhar com 13 juniores. Depois de 3 meses, tinha 142 meninos jogando basquete. A igreja viu o potencial do nosso filho e ofereceu a oportunidade para ele ir à Espanha, Granada, fazer um treinamento para ser missionário na área dos esportes. Samuel casou-se e hoje meu filho é o diretor dos embaixadores em futebol na Espanha, ganhando jovens e adolescentes para Cristo. E os irmãos não imaginam o poder de atração daquelas tatuagens para o ministério que ele está fazendo. Se eu tirar a camisa na Espanha, todo mundo vai sair correndo de mim. Mas quando ele tira a camisa, todo mundo corre para ele. E louvo a Deus por isso. Terminou o nosso tempo na América. E Sueli e eu decidimos voltar para a Junta de Missões Mundiais. Em setembro de 2010, a Junta nos ofereceu uma grande oportunidade de ministério. Pastorear uma igreja em Vila Real, Trás os Montes, Portugal. Uma igreja com 4 membros. Estamos trabalhando lá. E hoje, para honra e glória do Senhor, somos 45 pessoas na igreja. Eu espero que o meu testemunho, de alguma maneira, possa abençoar o seu coração. E que você possa perceber que não importa qual for o seu problema, Deus é poderoso para pegar aquele vaso que se quebra e fazer dele um vaso novo. Pastor, que Deus abençoe vocês e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o meu testemunho nesta manhã.
Amém. Obrigado, pastor. Diferente para uma manhã de missões, não é verdade? Deus tem a forma e o jeitão dele de trabalhar. Eu não sei como o Senhor falou ao teu coração hoje pela manhã, mas eu estava ali sentadinho e ouvindo e avaliando a minha própria pessoa e dizendo como é que eu estou com o Senhor, com a minha esposa, com os meus filhos, nessa empreitada que nós temos de servir ao Senhor e de fazê-lo conhecido a tanta gente, como é que está a nossa vida? Eu creio que o primeiro passo que precisamos dar numa caminhada dessa é o da entrega. Aquela canção que cantamos, eu vou pedir para que a banda possa repeti-la. Eu creio que aquelas duas perguntas ficaram tão claras. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Eu creio que qualquer missão começa no nosso coração, na nossa família, com os nossos queridos, para de uma forma saudável sair dessas paredes da casa em primeiro lugar, e aí alcançar outras pessoas. E eu achei bem legal porque não é algo que nós estamos acostumados a ouvir no culto missionário. Eu não sei o porquê que Deus usou o pastor Calisto assim, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa para você hoje aqui nesse negócio. Eu queria que a gente pudesse ter um tempo agora de oração, um tempo de avaliação, um tempo de entrega, um tempo talvez de você render ao Senhor alguma situação. Talvez o momento onde você vai olhar para sua esposa que está aí do seu lado e acertar o meio de campo com ela. Talvez olhar para o seu marido que está aí perto de você e você conversar com ele. Talvez o teu filho ou a tua filha, teu pai ou a tua mãe, e você reconstruir, restaurar. E tudo isso, meus queridos, vem na dependência do Senhor. Eu achei tão pertinente a palavra de que eu saí semeando com choro, com lágrimas. Mas hoje vem colhendo com alegria. O que é que você tem semeado? O que é que você tem colhido? Eu não sei o que é que precisa mudar ou o que precisa acontecer. Mas eu acho que a palavra de hoje traz um desafio tremendo para você. Eu queria que nós pudéssemos responder, não a pastores, mas responder ao Senhor. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração. Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Eu queria que você conversasse com o Senhor. Às vezes nós chegamos aqui com o coração voltado a qualquer outra coisa, menos a isso que o Senhor nos fala agora. Mas eu queria que você pudesse agora se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, o que tens para mim esta manhã? Como posso te louvar e glorificar o teu nome? Como posso me moldar ainda mais ao Senhor? Como posso semear? Como posso colher de acordo com a tua vontade? Queria que nós ouvíssemos assim em oração a primeira parte da música, bem suave. E eu quero depois fazer um desafio a você e a sua família que está aqui hoje. As cabeças baixas, olhos fechados. Ouça essa primeira parte dessa canção e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Da nossa igreja, deste rebanho que aqui está, e tu sabes, ó Deus, a intenção do nosso coração quando nos reunimos aqui e preparamos um culto como esse e deixamos a direção nas tuas mãos. E apesar dos nossos planos, tu mudas e tu falas aquilo que nós precisamos. E Senhor, nesta manhã eu sei que essa palavra foi necessária. Deus, te louvamos por ter movido a vida do pastor Calixto para compartilhar dessa forma com a gente. E Pai, eu não sei o que o teu povo agora está pensando, clamando, colocando diante do Senhor, mas Pai, eu sei que aqui há necessidade de restauração, de consolo, de transformação, de entrega, de rendição. Então Pai, nós queremos diante do Senhor nos render. Tu nos conheces, Pai, e tu sabes o quanto precisamos uns dos outros, e precisamos de oração, e precisamos desse apoio amigo, desse apoio de consolo, desse apoio de encorajamento. E Pai, a minha oração é continuar a falar ao coração dos meus inimigos. Talvez para alguns, ó Deus, foi a confirmação de chamado, de que mesmo com lutas, com dificuldades e com dores, eu continuo a semear a tua palavra, eu continuo a ouvir a tua voz, eu continuo a cumprir com os teus planos, eu continuo a fazer a tua palavra conhecida, com esse sentimento de missão onde quer que eu esteja. Para alguns foi mesmo diante de tantas lutas, eu vou obedecer ao teu chamado. Então, Senhor, eu não sei, Pai, o que tu tens com cada um aqui, mas eu sei, Senhor, que precisamos estar hoje na tua presença quebrantados. E o desafio é rendição completa à tua vontade. Cabeça baixa, olho fechado. Deus falou ao teu coração. Deus incomodou você, meu irmão, minha irmã. Se Ele te incomodou, eu queria fazer um desafio a você. De sair do seu lugar e vir aqui à frente, pedir licença à pessoa que está do seu lado. Talvez você tenha que vir com a sua esposa, talvez você tenha que vir com o seu marido, talvez você tenha que vir com o seu filho. Filho, talvez você tenha que pegar o seu pai pela mão. Mas eu queria que nesse momento houvesse rendição diante do Senhor. Deus está falando ao teu coração. Aí onde você está, se levante, peça licença, saia do seu lugar e vem aqui à frente e se coloque de joelhos. Aleluia. Deus falou ao teu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não me entregar-te, ó Deus. Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Queria convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos continuar a cantar essa canção. Se Deus está falando ao teu coração, sai do seu lugar, vem aqui com a sua família. E diga: Senhor, eu quero me render. Senhor, tem algo que eu entendo que é a tua vontade para a minha vida. Senhor, foram anos semeando em choro, e hoje a minha entrega é para que eu possa, com alegria, continuar a viver a vida no Senhor. As pessoas estão vindo aí no seu lugar, saia dele, vem cá. Deixe que nós, pastores, oremos por você. Você é líder de célula, tem alguém na sua célula que está aqui, vem com ela, ore com essa pessoa. Isso aí, não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. É um momento seu com Deus. Aleluia. Deixa o Senhor mover a tua vida. Talvez seja com seu marido, com quem você tem que falar, sua esposa, orar pelos seus filhos, conversar com eles. Esse é o momento, filho, de falar com o seu pai, de abrir o seu coração para ele. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus mover. Deixa o Espírito Santo de Deus mover.
Na salvação.
Aleluia. Pode vir. A gente vai esperar por você aqui na frente.
Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas. Me rendo a ti.
Diga mais uma vez: na salvação.
Na salvação, meu caminho.
Você que é líder de célula, eu queria pedir a sua ajuda aqui na frente, por favor, pastores. Tem muita gente aqui precisando de oração.
Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. posso dizer. Posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? E posso dizer que posso fazer. Não entregar-te a Deus o meu coração.
Use esse momento para adorar o Senhor. Adore o Senhor nesse momento, com alegria no coração. Adore o Senhor. Diga isso para o Senhor. E como igreja declaramos que o que somos é Teu, Senhor. Oro, ó Deus, pedindo a Tua graça sobre os que estão aqui à frente. Derrama, Senhor, do Teu consolo, da Tua misericórdia, da Tua graça. Ó Deus, unge cada pessoa aqui à frente, Senhor. Para que tenha, ó Deus, a oportunidade, a coragem de reconhecer e de acertar. Que Teu Espírito Santo possa ajudá-los e que haja glorificação ao Teu nome, que esse ato possa engrandecer o Teu nome, reconstruir laços, colocar nos trilhos corações. E ó Deus, que possamos sair daqui dizendo: sim, eu agora estou semeando em alegria, estou colhendo em alegria, e o Senhor está sendo glorificado. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Ricamente Deus os abençoe.